Audiobook grátis apresenta. Deram a um pobrezinho um cofre de dinheiro a guardar mais que lhe não tocasse. O mendigo guardou-o religiosamente, mas todos os dias, ao sentir o estômago estorcegado pelo suplício da fome, pensava, com uma simples volta de Shaoi eu acabaria com o meu tormento, todavia não abria o cofre que não era seu, ou que não obstou que houvesse tido maus pensamentos. Não se deve proporcionar a ninguém ocasião de ter maus pensamentos. Há segredos mais difíceis de guardar do que um cofre de moedas. Por um mendigo, porque ainda as moedas são inertes e os segredos quase nunca esperam pela volta de Shaoi para saltarem de onde os meteram. A Xaviera andava neurastênica, tinha crises. Às vezes, fechava-se no quarto horas inteiras. Outras expandia-se em impertinências insuportáveis. Toda a gente percebia que ela estava sob a ação de algum desgosto forte, mas ninguém ousava interrogá-la. Uma das suas amigas fez correr que semelhante irritação devia ser motivada pela desconfiança em que andava Xaviera de estar com um tumor num seio. Os criados comentavam entre si o caso maliciosamente. Conheciam a quinta Silveirinha. A índole da patroa. O marido apareceu-lhe um dia em casa com um médico, de surpresa, mas a mulher zangou-se com o disparate e só se queixou ao facultativo atoni-lo de excelente apetite e noites bem dormidas. Quando se via só, desesperava-se. Quem poderia ter metido na cabeça da filha a ideia de se fazer freira para remir os pecados da mãe? Vivendo dia e noite enclausurada no colégio, que poderia aquela criança saber da volubilidade do seu coração fraco e da perene agitação da sua vida? O segredo asfixiava-a, não podia conflar-o ao marido, mas também não sabia resolver a situação sozinha. Lembrou-se de escrever a Zé pedindo-lhe que visitasse a menina e a dissuadisse do seu propósito, mas sentia-se agora para com a amiga numa posição perigosa. Deveria evitar toda a espécie de confidências e provocações, com medo de que qualquer atrito fizesse explodir a bomba de um escândalo. Cada vez que se via ao espelho, encontrava sinais de decadência no seu lindo rosto moreno e oval. O desgosto abafado tingia-lhe as olheiras de roxo e amolecia-lhe as faces. Era urgente tomar uma deliberação que a aliviasse, salvando-lhe ao menos um resto de mocidade. Com 33 anos, na força da vida, ela tinha a preocupação de se defender dos insultos da velhice, que a Silveirinha 253 amedrontava mais que a morte. Desde os seus 28 anos que se lhe engastara esse pensar no cérebro, quando ao levantar-se de um tifo descobriu fios brancos na sua linda cabeleira negra. Nessa hora quis chorar, mas reprimiu as lágrimas para não estragar os olhos e achou de melhor ao vitre mandar chamar um cabeleireiro que lhe restituiu a cor natural às madeixas grisalhas. Fora o primeiro rebate. Desde então poupava-se. Evitava os trabalhos domésticos e sabia dominar as suas inquietações. Cada dia que passava não tinha para ela outra significação senão a de ter perdido com ele um pouco da sua beleza, que recompunha ao espelho, milagrosamente. Mas toda a sua astúcia e arte de viver parecia-lhe quebrarem-se agora como vidro ao choque desse desgosto sério e verdadeiro sacrifício escandaloso da filha. Todo mundo comentaria o caso com a sua resolução absurda, aquela criança levá-la aí ao cemitério. Entretanto, Marília escrevia-lhe novas cartas de Petrópolis, insistindo na sua ideia, exigindo respostas afirmativas, visto que ela era chamada ao convento, à oração solitária, por intenção dos pecadores. Um dia, o pedido veio tão urgente, tão impês. A 54 a Silveirinha. Rativo e nervoso, que a Xaviera não pôde mais, e resolveu dizer alguma coisa ao marido. Essa última gota de veneno causou o transbordamento da confidência, havia muito sopitada. Quando Juventino Teixeira chegou à casa, gordo, tranquilo, risonho, porque o seu dia de negócio lhe tinha corrido bem, a mulher desfechou-lhe com voz segura a notícia terrível: fica sabendo que a Marília quer se fazer freira. Hein? E que eu não posso consentir em semelhante coisa. Nem eu. Escreveu-te? Escreveu-me. Está doida. Ora, se eu me ia cansar em organizar-lhe um dote para que ela o atirasse para um convento. Vocês, homens, logo pensam no dinheiro. Só pensam no dinheiro. Porque sabemos quanto ele custa ganhar. Escreve-lhe, dizendo que se deixe de caraminholas que eu não consinto. E acabou-se. Marília sempre foi teimosa. Desde pequena que impunha a todos as suas opiniões. Não te lembras? Até conosco ela teimava. Não saiu a mim. Nem a mim. Pois se não saiu a nenhum de nós, acabará. A Silveirinha 55. Aima teimosia depressa. Havia de ter graça, eu erre uma filha freira, era só o que faltava. Trabalhar como um burro de carga, para encher os ifres de um convento, porque a menina teve capricho de se fazer religiosa. Precisamos desviá-la dessa ideia. Por força. Que razões alega ela para semelhante disparate? Xavier estremeceu e murmurou, vocação. Amor a Deus. Pois que ame a Deus em casa, que é onde melhor pode servi-lo. Com violência não se arranja nada. Talvez se prudente retirá-la do colégio, trazê-la para Jui, obrigá-la a distrair-se. Com este calor? Já que não temos outro. O verão está assim no fim e no inverno haverá muitos espetados e bailes. Teremos de assinar um camarote 3 municipal e arranjar convites para todos os liles. Só acredito na eficácia destes remédios esfarçados, oferecidos sem imposição. Principalmente para pessoas da índole de Marília, que é eis de antes quebrar que torcer. Tanto melhor. Chamá-la aí à ordem. Usarei maior que M rigor da minha autoridade de pai. Sempre lero ver se me resiste. Acho que ela deve ignorar o motivo da sua. 256 A Silveirinha. Saída definitiva do colégio. Dir-lhe-emos que estou doente e preciso de minhas filhas a meu lado. Ora, doente. Outro dia afirmou-te ao médico estar de perfeita saúde, o que ele não acreditou, vale a verdade, e tanto que me aconselhou a levar-te à Europa. Sempre era preciso receitar qualquer coisa para fazer jus ao pagamento da visita. Com certeza. Em todo caso, olha que a lembrança vem agora a propósito. Talvez. Dê mais a mais um momento ao favorável. Tenho aqui o sócio e os empregados são bons. Xavier acalou-se, meditando. Sim, seria uma solução, não só para o caso da filha como para o seu próprio. Começava a ter medo do Ludgero e das complicações com a Z ao mesmo tempo não lhe sorria a ideia de o deixar completamente livre ao lado da outra não por ciúmes, que os não tinha, mas por vaidade e temor de que o seu romance abominável passasse todo para o conhecimento da amiga. O marido, vendo-a aliada, indagou, em que estás pensando? Em nada. Ora essa, em nada. Quero dizer, em coisas difíceis de explicar. Tudo é fácil de explicar. Eu exijo que me. A Silveirinha 2, maior que 7. Expliquem tudo. Pensas que me resigno com a ideia do que a Marília não me diga a razão por que se quer fazer religiosa? Não. Eu já disse. E a vocação? Ora bolas, vocação. Vejam como são as coisas. O meu sócio disse-me hoje que a filha Zuleika, que tem um dote de 500 contos, lhe declarou ao almoço que lhe arranje o marido quanto antes, porque ela está farta de suportar a madrasta e quer sair de casa. Como estão os tempos? Uma menina de 19 anos diz ao pai que lhe arranje o marido, seja ele quem for, para sair da casa paterna à outra, de 18, declara a mãe querer abandonar os pais para entrar para um convênio. Que geração! A nossa tem menos razão. Eu já sabia que a outra sofria muito com a madrasta. O pai está resolvido a fazer-lhe a vontade? Por força. Antes que a filha faça alguma asneira. Não pôde ser agradável viver-se entre duas pessoas que se odeiam. Não. Ora, Marília. Que surpresa. Precisamos ir buscá-la amanhã mesmo. E nada de atender a rogos nem a considerações de nenhuma espécie. Freira só no inferno. Xaviera meditava, a Zuleika tem 500 contos de dote e não é bonita nem inteligente, mas também não é feia. 258 A Silveirinha. De todo. E creio que pelo menos sabe ler e escrever. Não é mulher que faça sombra memória radiante que outra tiver deixado no coração e na vida de um homem. Mas terá pelo. Menos, no período do noivado, poder bastante. Para distrair o marido de outros enleios amorosos. Interrompendo as suas reflexões, perguntou. E o teu sócio já arranjou noivo para a filha? Ora essa. Pois só foi hoje qual ela lhe fez. Essa declaração. E preciso ter muita falta de pudor. Ou muito desespero. Qual desespero? Estou me lembrando de uma coisa, amanhã. Levo comigo a Zuleika a Petrópolis, a buscar a Marília, e depois, com o pretexto de alegrar minha filha, relembro uns dias conosco. Bom. Então está resolvido o que ver na manhã. A Marília? Eslá. E a viagem à Europa? Essa só se decidirá daqui a uma semana. Fique desde já entendido que se formos levaremos as duas meninas. Juventino concordou com a mulher, intimamente admirado de haver tomado umas resoluções tão sensatas. Não parecia a mesma mãe, até então, empenhada em ter as filhas distantes. A Silveirinha 25. Sim, certamente que levaremos as duas, sei que tu, com os meses de Paris, ficarás para sempre livre das tuas enxaquecas. Afinal de contas é lá que está o remédio para tudo. É bom não tomar muito a sério as vontades das crianças. Xaviera não ouvia o marido, concentrava-se. Já não pensava na sua filha, mas na do sócio da fábrica, carregadinha de ouro como a bolsa de um milionário e ansiosa por casar fosse com quem fosse. Em poucos minutos o seu cérebro excitado organizava um desfecho tranquilizador para a história do seu coração. Convencia-se ainda uma vez de ser uma mulher de recursos, uma mulher invencível. Sentia-se feliz. Sorria. Juventino, já entusiasmado com a ideia da viagem, saiu para comprar um guia de Paris e telegrafar às filhas que as iria buscar no dia seguinte. Vendo-o afastar-se, Xaviera telefonou para o sócio da fábrica e participou-lhe que iria no dia seguinte buscar a filha para um passeio a Petrópolis. Que estivesse pronta às 8 horas da manhã. O homem consentiu, rompendo em agradecimentos. Certa da companhia da moça, Xaviera telefonou também em seguida ao Dr. Ludgero, pedindo-lhe que estivesse no dia seguinte, à hora da partida do segundo trem para Petrópolis, na 260 Silveirinha. Estação da Praia Formosa. E apenas ouvido o sim, fechou o aparelho não querendo dar aso ou maiores conversas. Atirou-se depois cansada sobre uma espreguiçadeira do seu quarto de toilette. Sabia-lhe bem agora aquele doce sossego da sua casa, que dentro de poucos dias estaria alterado pelo piano da Marília e as gargalhadas da incontida Juventina, a sua caçula barulhenta. A entrada das pequenas em casa poria necessariamente um ponto final às aventuras de amor em que, de vez em quando, se via enlaçada, por solicitações imperiosas a que não sabia fugir ou por infortúnios do seu temperamento. Tinha medo do futuro e de não saber resistir. Acreditava em feitiços, coisas que lhe fizessem para comprometer. Contavam-se fatos tão extraordinários. É. De resto, não tivera ele mesmo em casa exemplos do poder da sugestão, numa preta velha que vivia bêbeda e que um príncipe russo, do catete, tornou pacata e sóbria, à distância, e só pelo domínio da sua vontade. Com os olhos semicerrados, Xaviera percebia apenas o ambiente todo verde do quarto, formado pela cortina de folhagem da grande acácia rente. A janela toda a escorrer ouro na pompa dos seus grandes cachos luminosos. E pensava também na Zei no modo porque haveria de tirar para sempre do seu caminho esse ludgero comprometedor. A quem não amava, mas que não queria restituir. A Silveirinha 261. A outra. arrepiava-se com a ideia do tempo que as filhas lhe tomariam com perguntas, pedidos e assiduidades. Jamais poderia ter pensamentos só seus, horas de recolhimento ou saídas independentes. Pensava logo depois na filha do sócio, a pobre Zuleika, com tipo de cigana, sempre mal querida pela madrasta invejosa e que suplicava agora por um marido, fosse ele quem fosse, contanto que a tirasse de casa. E seguindo o rumo de certas combinações, concluía que apesar de todos os sustos, todos os dissabores, a vida ainda é uma coisa bem interessante para quem a saiba levar com jeito e arte. Admirava-se de haver gente estúpida ao ponto de se deixar viver sem procurar colaborar na história da sua existência com a mínima parcela ao menos de fantasia. Apesar de toda sua coragem, teria de ensaiar-se para, no dia seguinte, enfrentar com a filha sem corar, guardando, ao contrário, a atitude nobre de quem nada tem a temer. Com que autoridade poderia impor a Marília virtudes que não tinha? Não sabia. No ardor da sua fé religiosa, punha o seu coração nas mãos de Deus e esperava dele as forças que lhe iam faltando. No dia seguinte, às 8 horas, chegava, como o marido e a filha do sócio, a Zuleika, à gare da Praia Formosa, onde o ludeiro já estava, à espera de um amigo. Vendo o Juventino ao lado da esposa, voltou para esta um olhar interrogativo. A sexta Silveirinha. Ela respondeu-lhe, apresentando-lhe o sua mipa Zuleika, uma menina que, apesar da sua grande fortuna, era de uma simplicidade encantadora. Havia qualquer coisa diferente na voz da chaveira, que impressionou o moço velho. Era muito esperto para não perceber a insistência com que ela olhava para a rapariguinha e para ele logo depois. O próprio Juventino foi sugestionado a ponto de dizer baixinho à mulher, magnífico para Zuleika, hein? Ela não respondeu, mas, antes da partida, convidou Ludgero a ir jantar em sua casa no dia seguinte para festejar a volta das filhas ao lar paterno e acrescentou com intenção, Zuleika estará também conosco. Terá assim o prazer de a ponto ouvir tocar. A moça interrompeu vivamente, eu toco muito mal. Mas ninguém a ouviu. Entrava-se já à pressa para o trem. Durante a subida da serra, Xaviera contou naturalmente à sua companheira quem era esse Ludgero, um rapaz de talento, muito trabalhador e honesto, que, em poucos meses de Rio de Janeiro, tinha conquistado amizades valiosíssimas na alta sociedade e grande consideração no foro. Conhecia-o bem e sabia haver algumas moças apaixonadas por ele, e entre elas citava-se a Silveirinha 63. Filha de um rico estancieiro do sul, tida como verdadeira beleza. Ele não passava por santo, sabiam-se de algumas aventuras amorosas suas, sem consequência. Afinal, não era de admirar que um rapaz interessante, instruído, de boa família e bem encaminhado na vida, suscitasse certas predileções e simpatias. Zuleika ouvira tudo com modo indiferente. Ao aproximarem-se de Petrópolis, Xaviera calou-se e o seu rosto, até então desanuviado, cobriu-se de preocupação. Para evitar atritos e questões, tinham combinado tirar as meninas do colégio sob pretexto da moléstia da mãe e de uma provável viagem à Europa. Não haveria desse modo relutâncias nem explicações enfadonhas. Assim foi feito, com simplicidade e presteza, embora com lágrimas das pequenas, que se tinham afeiçoado ao colégio. A mais velha, ao despedir-se da diretora, disse com firmeza, embora meia voz pela comoção da despedida, Gerei vendrai. Ao que a irmã respondeu com doçura, Soyez obeisante a vos parentes, ma filie. Juventino apressou a família a entrar nos dois carros que os esperavam à porta, para dar uma volta pela cidade e terem ainda tempo de almoçar no hotel e abraçar a mulher do João Zacarias, antes do regresso pelo primeiro trem da tarde. 2 ou 4 a Silveirinha. Em casa do doutor Zacarias, porém, só encontraram as crianças e a mestra, que informou, Dona Zélia saiu foi acompanhar a senhora do doutor Jordão, que a esta hora deve estar sendo operado no hospital. Estão lhe cortando um braço. A Xaviera não desagradou o desencontro. Preferia ver a amiga, depois de ter posto em execução todo o seu plano. Juventino abria a boca numa surpresa e resolveu deixar o seu cartão de visita em casa do médico. Mas você só ouviu uma vez, aqui na casa do doutor Zacarias, objetou a mulher. Não importa, simpatizei com ele e depois é amigo do meu amigo, interesso-me pela sua vida. Vão vocês andando e esperem-me na estação. Ora que desgraça! Concordaram. A casa do médico estava aberta, podia entrar quem quisesse. Juventino procurou alguém com quem pudesse deixar o seu bilhete de visita, mas só via senhoras às quais não podia dar tal incumbência. Perto da porta, a condessa falava com a Looking Glass, que a ouvia de ar espantado, fazendo girar entre os dedos calçados a fio de escoça o seu medalhão de espelho. Pois é, o que lhe digo, o que mais aflige a Silveirinha é ter sido ela a causadora da moléstia do marido. A 6 Silveirinha 65. Número. Número. Ela no culpada. Oh! I am. Sorri. Juventino prestou o ouvido, muito curioso, mas... Vieram outras pessoas e estabeleceu-se a confusão. Pensava em retirar-se quando sentiu que alguém lhe batia no ombro, voltou-se ver a irmã. Luísa. Venha cá dentro. A irmã da Silveirinha. Está com um ataque, precisamos da força de um homem que a subjugue. Pronto. Juventino sentiu-se quase alegre por aquele ataque que lhe proporcionava ensejo de ser útil e de fazer notada sua presença ali. Sem um tal acidente, ninguém se lembraria de anunciar o seu nome à dona da casa, aí ele teria perdido seu tempo bem estupidamente. Ao atravessar a casa, ao lado da serviçal irmã Luísa, viu no recanto da sala de jantar a Silveirinha, muito pálida e de olhos esgazeados, entre a dona Clara e a Baltazar Luz, que tiveram mau gosto e a precaução de vir de preto. Seguiu depois pelo corredor da copa até a uma alcova, em que uma mulher magra esperneava no chão, batendo com os cotovelos e a cabeça no soalho. Madame Z, de joelhos, procurava evitar os baques do corpo da moça nas tábuas, mas não conseguia sequer atenuá-os. Uma outra religiosa aproximava do narizinho 266 a Silveirinha. Pálido da doente, um vidro de sais, murmurando uma oração. Juventino Teixeira tinha as mãos pesadas, uá. Voz grossa. Pôs um joelho em terra, comprimiu o ventre da doente e ordenou-lhe que tivesse juízo. Poucos instantes depois, ela abriu os olhos. Madame Z levantou-se, limpando o suor do rosto, muito cansada. Nunca vira uma coisa assim. Juventino perguntou-lhe o nome da moça, que estremecia ainda, no chão. Não sei. Sempre a ouvi nomear sopor, irmã da Silveirinha. As religiosas também não sabiam, e enquanto o fabricante de conservas acomodava a enferma numa poltrona, uma delas notou a Madame Z. E curioso agora é que estou reparando que aqui em Petrópolis tudo que se relaciona com a família do Sr. Silveira é conhecido como sendo da Silveirinha. A casa da Silveirinha. O pai da Silveirinha. A irmã da Silveirinha. Até o cão da Silveirinha. Só falta ouvir chamar a Odr Jordão, marido da Silveirinha. Vendo a irmã da Silveirinha voltar a si, Juventino tornou a sair, acompanhado agora pela Madame Z. Ao atravessar a sala de jantar, vacilou se havia ou não de cumprimentar a dona da casa. Tão absorta havia nos seus pensamentos, Z aconselhou-a que saísse em silêncio, transmitir-lhe-a depois os seus cumprimentos. Entravam ambos. A Silveirinha 367. No corredor da porta da rua, quando tiveram de se unir à parede para deixar passar o padre Pierre, chamado a confortar e aconselhar Madame